As notícias com Laura Figueiredo.
O Futebol Clube de Porto está livre de novo, foram as palavras de André Villas-Boas, o novo presidente do clube, que discursou na última hora a partir da sede de candidatura. Diz que a estátua eleitoral é um momento histórico para o Futebol Clube de Porto e também para o futebol português.
Graças a vocês, hoje o Futebol Clube do Porto está livre de novo. Hoje é o dia em que começamos a escrever uma nova e vitoriosa página na vida do Futebol Clube do Porto. Um Porto dos sócios e para os sócios. Um Porto que vai ser competitivo. Um Porto que lidera pelo exemplo. Um Porto vencedor. Recai sobre mim e sobre esta direção, bem como toda a equipa que me acompanha, uma grande responsabilidade. Sabemos perfeitamente qual é o caminho que queremos seguir e estamos prontos para responder com trabalho às vossas exigências.
André Villas-Boas deixa também agradecimentos a Pinto da Costa por tudo o que fez pelo clube e deixa a garantia de que o Futebol Clube do Porto vai ser sempre a casa do agora derrotado dirigente portista. No discurso de vitória, Villas-Boas prevê também uma longa missão pela frente. Afirma que a casa tem de ser estruturada, arrumada e organizada. Quando desceu ao palco, o recém-eleito presidente do Futebol Clube do Porto foi questionado pelos jornalistas sobre se tinha substituto para Sérgio Conceição. Respondeu que não e afirma que esse não é um tema para esta noite.
Não tenho substituto nenhum e agora são todos temas a tratar em devida altura. Portanto, não me queria muito alongar sobre esse tema. O Futebol Clube do Porto tem um jogo importante com o Sporting amanhã e é preciso ter a máxima concentração e que este movimento que agora termina, esta candidatura que agora termina e com esta eleição, que permita à equipa do Futebol Clube do Porto focar-se no seu objetivo final, que é a Taça de Portugal, e terminar o campeonato em terceiro lugar.
Já sobre Pinto da Costa, deixou um agradecimento.
Agora está na altura de fazer uma boa e grande despedida ao Sr. Presidente Pinto da Costa por tudo o que ele fez pelo Futebol Clube do Porto, se ele assim o entender. Portanto, de mim contará sempre com o meu respeito, com a minha amizade. Iremos sempre tratá-lo com a elevação e dignidade que ele merece pelo que ele construiu pelo Futebol Clube do Porto.
O agora ex-vice-presidente do Futebol Clube do Porto, Vítor Bahia, foi o primeiro a reagir à derrota pela candidatura de Pinto da Costa. O antigo jogador sublinha que os sócios escolheram a mudança e afirma que Pinto da Costa foi a pessoa mais importante da história do clube e deixa um legado incrível.
É um momento de transição, um momento de mudança. Os sócios são quem mandam no clube, assim o desejaram. E agora há que preparar o futuro, há que apelar à união. Termina um legado incrível de alguém, da pessoa mais importante da história do Futebol Clube Porto, alguém a quem nós devemos enaltecer, porque foi incrível o patamar da excelência em que colocou este clube.
O antigo jogador, que questionado sobre como que agiu Pinto da Costa, respondeu assim.
Naturalmente que nós sabemos que o Sr. Presidente tem um amor e uma paixão pelo Futebol Clube do Porto incríveis. Portanto, naturalmente que não é um momento de grande felicidade, como devem calcular, porque sentia que tinha ainda muito para fazer. Mas agora, neste momento, há que fazer uma reflexão também sobre o que aconteceu.
Os Super Dragões reagiram de forma oficial nas redes sociais à derrota de Pinto da Costa. A claque afirma que será eternamente o presidente dos presidentes. Os Super Dragões que rodearam o carro do agora ex-presidente do clube à saída do Estádio do Dragão esta noite. A vitória de Villas-Boas começa também a ser assinalada pela imprensa estrangeira por interromper uma era de 42 anos com Pinto da Costa. O jornalista italiano Fabrizio Romano deu conta disso mesmo na rede social X. Estas foram as eleições mais concorridas do Futebol Clube do Porto, de acordo com os resultados oficiais da ida às urnas, votaram mais de 26 mil sócios. E o Benfica volta a pressionar o Sporting e vence o Braga por 3-1. As águias adiam assim, pelo menos por mais uma semana, uma eventual conquista do título de campeão pelo Sporting. Os bracarenses marcaram primeiro por Ricardo Horta, deixaram os encarnados a perder no Estádio da Luz até aos 71 minutos. Marcos Leonardo fez o empate, David Neres marcou a diferença e depois Marcos Leonardo fechou o contador com 3-1. Para o treinador do Benfica, não restam dúvidas, a equipa mereceu ganhar.
Foi uma partida complicada. Começámos bem e criámos oportunidades. Antes do intervalo, tivemos dificuldades em acelerar e atacar no momento certo. Depois do intervalo, pusemos-los sob pressão e tivemos de tratar do assunto. Tivemos muitos jogadores rápidos. Os jogadores estiveram bem individualmente. Independentemente, acho que mostramos intensidade, qualidade e também paciência. No fim, marcámos 3 grandes golos. Acho que não restam dúvidas sobre se merecíamos vencer este jogo.
We scored 3 top goals and I think it was no question that we deserve to win this game.
Roger Schmidt, na conferência de imprensa, num registro captado pela Sport TV. Já Rui Duarte, treinador do Sporting de Braga, diz que o 3-1 já foi sinal do desespero da equipa.
Pois o 3-1 já é muito em desespero, a expulsão do Vítor também condiciona, ficamos a jogar com menos 1, é muito difícil depois dar a volta ao jogo. Tentámos mexer sempre com os jogadores, com, além do Vítor, mas principalmente o Bruma e o Rony, com os jogadores para nos darem bola e para metermos também alguns contra-ataques no Benfica. Conseguimos 1 ou 2, podíamos ter feito melhor, mas fica um sabor amargo porque depois daquela primeira parte e de um jogo controladíssimo, não conseguimos levar daqui nada.
Palavras do técnico do Braga. Com esta vitória, o Benfica passa a somar 76 pontos e fica a 4 do Sporting. E voltamos agora aos resultados das eleições para a presidência do Futebol Clube do Porto, porque Miguel Cordeiro já há resultados oficiais.
Já a Vilas Boas ganha com 80,25% dos votos. Isto quer dizer que Jorge Nuno Pinto da Costa fica apenas com cerca de 19,5% da votação neste ato eleitoral. É de facto uma vitória esmagadora de André Vilas Boas. O próprio já o tinha dito no discurso que estava a caminhar a passos largos para essa vitória esmagadora. Para se perceber, na última eleição, em 2020, Jorge Nuno Pinto da Costa concorreu contra José Fernando Rio e contra Nuno Lobo, que também foi candidato nesta eleição. Pinto da Costa conseguiu, na altura, 68% dos votos, aproximadamente. E foi das poucas eleições em que teve adversários. Tinha acontecido também em 1988 e em 1991, na altura, frente ao médico José Martins Soares. Vitórias também de Jorge Nuno Pinto da Costa. Venceu todas as eleições em que participou, menos esta, em que enfrentou André Vilas Boas e em que o candidato da lista B, André Vilas Boas, acaba por vencer, números oficiais, com 80,25% dos votos. Os números foram conhecidos há minutos, já depois das 2 da manhã.
E voltamos agora às notícias que estão a marcar a atualidade nacional. O Governo assegura que não está em causa nenhum processo para reparação do passado colonial. Uma resposta ao Presidente da República que, depois de ter levantado o tema num jantar com jornalistas correspondentes, defendeu este sábado que Portugal deve liderar o processo de assumir e reparar as consequências do período do colonialismo. Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu como exemplo o perdão de dívidas, cooperação e financiamento. Ora, no comunicado da Presidência do Conselho de Ministros, enviado ao final da tarde, o Governo defende que se vai pautar pela mesma linha de executivos anteriores. E João Coutrinho Figueiredo criticou este sábado as apreciações de Marcelo Rebelo de Sousa, que, segundo ele, são absolutamente inaceitáveis. O candidato da Iniciativa Liberal às eleições europeias avisa que quanto mais fraco e menos respeitado for o Presidente da República, mais dificuldade terá em ser fiel do regime. E o Rui Rocha considera que houve pouco bom senso na sugestão de José Pedro Aguiar Branco, que pedia que a Procuradora-Geral da República fosse chamada ao Parlamento para prestar esclarecimentos. O presidente da Iniciativa Liberal critica o pacto de regime contra a justiça, diz que há uma confluência de interesses no sentido de pôr em causa a credibilidade da justiça, que na opinião do líder liberal tem de ser mais eficaz. Rui Rocha referiu ainda que estamos a viver uma semana em que tem havido pouco bom senso da generalidade dos atores políticos. Para o líder da Iniciativa Liberal, uma eventual audição de Lucília Gago passará sempre por uma iniciativa dos partidos, a quem pede tranquilidade. E Paulo Rangel desafia os candidatos da AD às eleições europeias a proporem uma política demográfica comum e defende uma imigração ponderada com conta, peso e medida que permita acolher bem. O ministro dos Negócios Estrangeiros falava este sábado na 13ª edição da Universidade da Europa, na Coreia. No jantar-conferência com o tema Os Desafios da União Europeia Hoje, Paulo Rangel elegeu a democracia como o principal e apontou como prioridade as políticas de natalidade, de atenção aos mais velhos e também as políticas migratórias. E ao ponto final neste jornal, voltamos a atualizar a informação na Rádio Observador quando forem 2:30.